aprovando a resolução do Conselho de Ministros a abertura do procedimento de lançamento do novo Hospital Central do Algarve. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Muito obrigado. Peço silêncio. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, fico muito satisfeito que finalmente as obras no Hospital do Algarve vão avançar. Recordo-lhe também que já vários Primeiros-Ministros puseram a primeira pedra no Hospital do Algarve e ele nunca avançou. Curiosamente, todos socialistas. Mas hoje já falámos aqui no TGV. E é curioso, TGV entre Lisboa e Porto. E isto às vezes, lá em casa, as pessoas que lá estão e pensam assim, que estão particularmente no interior do país. O que é isso o TGV? É quando se fala de uma linha de comboio de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, esquece todo um país, todo o resto do país. O Alentejo tem uma linha do terceiro mundo. O Algarve tem uma linha que nem eletrificada está. É uma vergonha o que acontece em Portugal. Vamos falar de imigração, que sei que é um tema muito querido do Partido Socialista e dos senhores deputados do Partido Socialista. A política do seu governo é esta. Venham todos que nós cá estamos. Veja, eu não sei se o Sr. Primeiro-Ministro tem tempo para ver televisão, mas veja o que está a acontecer em Serpa. 200 timorenses estão em Serpa. Ninguém sabe de onde é que eles vieram, ninguém sabe como é que entraram, ninguém sabe se têm contrato de trabalho, ninguém sabe nada. A pergunta que lhe faço é como é que entraram em Portugal estes timorenses. Sr. Primeiro-Ministro, não foram nada, de certeza.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho o grato prazer de lhe informar que os timorenses que estão em Serpa têm cidadania portuguesa e, por isso, são cidadãos portugueses e espero que não tenham vindo a nada de Timor. Depois, relativamente à linha de alta velocidade que ontem foi apresentada, tem uma característica muito importante e que talvez não tenha sido devidamente percebida, porque é muito distinta de projetos anteriores. Ao contrário do que aconteceu em outros projetos, esta não é uma ilha ferroviária, ou seja, não tem uma bitólia que só nos serve para ligar entre Lisboa e Madrid. É uma linha onde podem circular todos os comboios. E isto significa que, para além dos comboios que sigam a alta velocidade entre Lisboa e Porto, poderão circular também nesta linha os comboios que se destinam a outras localidades. Por exemplo, no caso da Guarda, que não está no eixo desta via, os comboios que chegam e partem da Guarda em direção ao Porto ou em direção a Lisboa, num caso ganharão, estou a citar de cor, Sr. Ministro, creio que 34 minutos, e no outro caso, uma hora e tal, relativamente ao percurso atualmente percorrido. Portanto, é uma linha que une todo o país, serve todo o país e que não se destina a se fazer simplesmente a ligação entre duas capitais ibéricas, mas, pelo contrário, unir as duas áreas metropolitanas e criar massa crítica para podermos construir, para podermos competir à escala global. E abrir a ligação entre o Norte e Vigo de forma a melhor integração com toda a região da Galiza e nesse grande espaço económico que é a fachada atlântica da Europa. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Pedro Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Eu ontem ouvi a entrevista do Sr. Ministro das Infraestruturas e também ele falou na Guarda, mas esqueceram-se que o interior do país não é só a Guarda. É Castelo Branco, é Bragança, é Vila Real, é Porto Alegre, é Beja, é Évora. Portanto, nós estamos a falar, é o Algarve, ou seja, particularmente Faro, não sendo interior, mas tem uma grande parte interior. Ou seja, é isso que é esquecido por este governo do Partido Socialista. Eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro fica satisfeito e começou-se a rir e tudo. É bom sinal. Nós já conseguimos, o Chega já conseguiu meter o PSD a falar de insegurança no país e de polícias. Já é uma coisa, já é uma grande conquista do Chega. O seu Ministro da Administração Interna assumiu há poucos dias aqui neste Parlamento que a criminalidade violenta está a aumentar. Eu ouvi e ficamos satisfeitos com todos esses números de forças de segurança que vão integrar outra vez, efetivos que vão integrar outra vez as polícias, quer a PSP, quer a GNR. A pergunta que lhe faço, muito concreta, é a seguinte. É que o Senhor Primeiro-Ministro falou nos que vão entrar. E quantos é que vão sair? Quantos é que vão passar à reforma? Esse é que é o problema. Nós dizemos que vão entrar muitos, mas quantos saem? É que isso é que os portugueses querem saber e aí é que o número pode estar ou não estabilizado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ó, Sr. Deputado, depois do Movimento Zero se ter autodissolvido, é a altura talvez do Chega autodissolver esse discurso. Muito obrigado.
A palavra passa de novo ao Sr. Deputado Pedro Pinto, do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, como não quis responder, eu vou-lhe falar aqui de outra coisa. Não podemos viver mais neste medo. É o Presidente da Câmara de Monforte que o diz, não sou eu. Não é ninguém do Chega, até é comunista. Diz isto. Está há 2 anos à espera do sistema de vigilância, só falta dizer-lhe uma assinatura. Essa assinatura tem que ser deste ministro. Era o ministro Cabrita, mas já desapareceu, já foi em 2020. Estamos em 2022. Queria saber só em que ponto é que está a situação.
Muito obrigado. Tenho a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Olha, fico surpreendido que com a mudança do ministro Cabrita os problemas não se tivessem todos resolvidos no dia a seguir. Mas, de qualquer forma, acho que perdeu ontem uma boa oportunidade de perguntar ao Sr. Ministro José Luís Carneiro, ontem na comissão, quando é que estaria resolvido, mas ele ouviu a pergunta, ele já me dá a resposta e eu mando-lhe depois um bilhetinho. Muito obrigado.
A palavra continua na bancada do Chega, mas agora é o Sr. Deputado Nuno Afonso que a vai usar. Peço desculpa. Rui Afonso. Peço desculpa, havia aqui o registro errado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. E numa nota prévia relativamente à intervenção anterior, a questão foi colocada, o Sr. Ministro é que não respondeu. Bom, agora, Sr. Primeiro-Ministro, tenho duas questões para lhe colocar. A minha primeira questão é: onde é que andam as vossas contas certas? Onde é que andam as vossas contas certas quando a dívida pública cresce todos os anos e já atingiu 280 mil milhões de euros? Onde é que andam as vossas contas certas quando a despesa pública cresce todos os anos e se aproxima perigosamente de 50% do PIB? Onde é que andam as vossas contas certas quando, para pagarem o vosso descontrole orçamental, aplicam sobre todas as empresas e famílias portuguesas a maior carga fiscal de sempre? Onde é que andam as vossas contas certas quando vossas excelências insistem em manter um modelo de finanças públicas fraco, sabendo que depois do fim do programa de ajustamento, depois da correção do déficit orçamental, vossas excelências tiveram uma oportunidade de ouro de fazer crescer economicamente este país de forma sustentada e escapar definitivamente à armadilha da dívida pública? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos lá ver, contas certas. Portugal teve 16 anos estagnado e a divergir da União Europeia, desde o princípio do século. Convergiu em 2007 a 2009 e depois em 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 e vai convergir outra vez em 2022 e em 2023. Ou seja, desde que eu tenho a honra de ser Primeiro-Ministro, só no ano 2020, no pico da pandemia, é que Portugal não cresceu acima da média europeia e não se aproximou dos países mais desenvolvidos da União Europeia. Dirá, não fiz mais que a minha obrigação. Eu não digo o contrário. Só digo uma coisa. Desde o princípio do século até 2016 só tinha acontecido uma vez. Desde 2016 até agora só não aconteceu uma vez. Esta é a grande diferença. E é aqui está a base das contas certas. Porque é crescendo que nós podemos simultaneamente ir aumentando a despesa para podermos ter mais de 17 mil professores, podemos ter mais 23% de médicos no Serviço Nacional de Saúde, podemos ter aumentado 40% o orçamento do Serviço Nacional de Saúde, podemos ter respondido como respondemos no tempo da pandemia, podemos estar a responder como estamos a responder agora às famílias e às empresas e, ao mesmo tempo, termos já cumprido os critérios do déficit, o critério da dívida e sermos mesmo o quarto país da União Europeia que este ano mais vai reduzir o peso da dívida no PIB. Está a ver? É isto é que se chama contas certas. E conseguimos fazer isto sem criar nenhuma recessão, mas sendo o país da União Europeia que mais cresce, tendo o emprego em máximos históricos, ter o investimento direto estrangeiro em máximos históricos e até o desemprego juvenil mais baixo desde há 20 anos atrás. São estas as contas certas, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu vim aqui a falar dos efeitos do suposto liberalismo da nova Primeira-Ministra inglesa ao fim de 5 dias. Falou no aumento das taxas de dívida de 4%, da injeção de dinheiro para saldar os fundos de pensões. Eu sei que o Sr. Ministro só pensa no curto prazo, mas eu gostava de relembrar o que é que aconteceu em 2011, não após 5 dias, mas após 6 anos de socialismo neste país. As nossas taxas de juros não subiram para 4%, subiram para 14%. O país precisou de uma injeção de 78 mil milhões de euros. O Banco Central Europeu comprou mais 100 mil milhões de euros de dívida. São esses os efeitos de longo prazo do socialismo neste país. Mas não é sobre o passado que eu venho aqui falar, é sobre o futuro. E tenho uma pergunta muito direta para si. Nos últimos dias voltou-se a falar na privatização da TAP. Pode confirmar se essa é uma possibilidade em cima da mesa para os próximos 12 meses? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Espero que sim. É isso que está planeado. Espero que sim. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para continuar no uso da palavra, o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em 2014, o Sr. Primeiro-Ministro, na altura, na oposição, disse que o melhor que o Governo tem a fazer é não vender a TAP e manter esse ativo estratégico para o país. Mudar de opinião é sempre positivo, principalmente quando é na direção certa. O que é que o fez mudar de posição?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. O mesmo que me fez em 2016, só termos recuperado 50% do capital, o que nos fez, perante a crise do Covid, de proceder à aquisição da totalidade do capital, anunciando que, assim que possível, iríamos privatizar a parte de capital que fosse necessário privatizar, mantendo o controle estratégico que é necessário manter da empresa. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Sr. Primeiro-Ministro, recentemente o governo alemão vendeu a sua participação na Lufthansa, com o Estado a receber, pela reprivatização, mais 760 milhões de euros do que tinha lá colocado. A minha pergunta é muito simples. Considera a possibilidade de receber, pela privatização da TAP, um valor abaixo do que os contribuintes lá injetaram?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. De toda a sua pergunta, só uma parte verdadeiramente relevante, que é, graças ao facto de Lufthansa ter devolvido ao Estado aquilo que tinha recebido, estar agora livre perante a Comissão Europeia para proceder a aquisições de outras companhias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, certo? Faça favor.
Sr. Primeiro-Ministro, o Estado irá perder dinheiro com a privatização da TAP? Muito obrigado.
Para responder, o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que não.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, logo que eu lhe der, faça favor.
Sr. Primeiro-Ministro, posso entender da sua resposta que espera privatizar a TAP por pelo menos 3,2 mil milhões de euros? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, o Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, como o Sr. Deputado deve imaginar, não estou em condições, e se o estivesse, também não o faria aqui, a negociação com qualquer eventual candidato à compra de participações do Estado na TAP.